Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje nós vamos tratar do tema Venture Capital, investimento em tecnologia via fundos de Venture Capital. Fundos que, em geral, têm um prazo de 7 a 10 anos para o retorno de investimento. Tem que ser assim? Tokenização não vai ajudar isso? Blockchain resolve esse ponto? E essa quantidade de intermediários que você tem nessa indústria? É necessário tanto intermediário? Como é que essa indústria vai se transformar e está se transformando aí nesses últimos anos? Como é que é o ecossistema brasileiro em relação ao mundo? É muito diferente? É melhor? É pior? Como é que a gente vê isso tudo? E também entender um pouquinho essa parte de tokenização. Como é que o Drex e toda a parte de tokenização vão ajudar essa indústria aí a se transformar? Ou estão fazendo com que essa indústria se transforme? Tá bom? Para isso, eu trouxe aqui para conversar com a gente o Dan Yamamura, que é cofundador da Fuse Capital. Oi, Dan, tudo bom?
Tudo bom, Gustavo. Bom te reencontrar, né?
Ótimo, um tempão que a gente não se falava, não se via, né, Dan? Eu queria, acho que antes da gente começar a falar do tema aqui de Venture Capital e toda a tua atuação aí nesse mercado de inovação no Brasil, a tua e da Fuse, eu queria entender, ver um pouco, que você contasse um pouquinho a tua trajetória, né? Então, assim, eu te conheci quando eu estava no CCF, HSBC, há anos atrás, que eu estava na GP, etc. Como é que foi essa tua trajetória até chegar a Fuse hoje em dia?
A minha trajetória, ela parece meio desconexa, mas ele acabou fazendo uma lógica interessante, que é desde lá de trás, quando eu comecei, basicamente, saí da faculdade, praticamente fiz um estágio e tal, e depois fui parar lá na GP na década de 90. E aí começa com um negócio mais de private equity. Ao longo do tempo, acabei evoluindo para ser executivo de algumas empresas lá do mesmo grupo, ou do mesmo grupo de acionistas, né? Fui trabalhar na Ambev, depois na São Carlos, uma empresa de real estate. E depois eu me juntei a um pessoal que, na verdade, tinha sido meu chefe na GP, montou um hedge fund, e aí eu fui trabalhar junto com ele, mas eu não fui para o hedge fund. Eles fizeram um investimento em mundo real, um investimento pequeno, numa cervejaria que chama Devassa, né? Ela é até famosa, né? As pessoas conhecem, a marca ela acabou tendo uma exposição muito grande, a maior que é da nossa empresa lá, e a gente fez esse investimento. E depois eu fui para fizemos um segundo investimento em capital fechado, e depois eu fui tocar a parte de equities no hedge fund junto com um outro sócio. Então, assim, se você olhar essa trajetória, isso é antes da Fuse, ela parece meio desconexa, mas ela é assim, eu sei, acabei passando por vários tipos de classes de ativo, com funções diferentes, mas sempre com um chapéu de investidor, né? Então, mesmo como executivo na Ambev, eu fui porque tinha sido indicado pelo acionista, né? Então, assim, fui com esse chapéu para lá, mesmo jeito quando eu fui parar lá dentro da Devassa, né? Assim, foi com o chapéu do investidor. Então, assim, eu acabei tendo esse olho de investidor, ou chapéu de investidor, de diferentes classes de ativo ao longo de mais ou menos aí 30 anos, de carreira, né?
Isso acho que é importante até você comentar isso, né? Porque assim você acaba vendo o mesmo problema, as mesmas complexidades por pontos, por ângulos diferentes, né? Por pontos de vista diferentes, né? Isso aí agrega muito na tua formação, de certa forma, né? Porque quando você hoje analisa alguma coisa depois, você já vai ter, olha, por esse ponto de vista de quem está lá no dia a dia, é isso, de quem está lá, o investidor é isso, de quem está fora é isso. Então, assim, você consegue agregar e ser mais completo nessa análise, né?
Sim. Assim acaba sendo mais holístico, né, na hora de olhar os investimentos, e acho que esse talvez seja, não um defeito, mas acaba sendo um viés do analista de ações, por exemplo, né? Você fica muito do lado de cá, né, muito no, na teoria, e não sabe exatamente como é que é, qual é a dificuldade de implementação disso na prática, né? Então, assim, isso me deu essa visão mais ampla. E aí, só para conectar aí com o mundo de venture capital, eu sou mentor da Endeavor, então, na verdade, há mais de 15 anos, eu ajudei a Endeavor lá atrás, na sua formação, né, quando tinham só duas, três pessoas numa salinha ali ao lado, ali era um cantinho ali na GP, numa salinha de reuniões. Então, vi todo esse movimento de empreendedorismo crescendo, e começou a me chamar. Eu comecei a me envolver com ações de tecnologia lá fora, né, no hedge fund. E aí eu comecei a descobrir algumas empresas. E aí uma vez o Orlando, que era o fundador da Fox, que era esse hedge fund que eu trabalhava, falou, Dan, você precisa olhar um negócio chamado Alibaba. Eu falei, hã? Que é isso, cara? É pegadinha, né? Qual é a sacanagem, né? E isso foi logo depois do IPO, que agora eu não me lembro qual foi o ano, mas ninguém ouvia falar de Alibaba, né? E eu fui descobrir a IPO, falei, caraca, esse Alibaba é gigante, né? Eu fui descobrir que o negócio era grande, falei, bom, quem é dono desse negócio? Aí eu descobri o SoftBank. Aí eu comecei a puxar a cordinha e fui descobrindo um monte de coisas. Eu falei, caraca, tem um universo de startups que eu desconhecia até então, né? Que eu falei, nossa, cara, que bizarro, esse negócio tem uma lógica de financiamento, tem um risco-retorno interessante. E aí, quando caiu essa ficha, aí eu comecei a prestar atenção mais nas coisas que eu estava vendo na Endeavor. E aí comecei a ver... Vi a maturidade assim dos empreendedores que lá atrás era uma coisa e sim, nessa época, isso deve ser 2015, 16, 17, por aí, assim, você já tinha muitas empresas já relativamente grandes e eu falei, cara, eu preciso cair de volta dentro desse universo, né? Eu quero me envolver novamente com esse mundo de companhias fechadas, aí mais voltados para a tecnologia e mais startups, né? Então,
Entendi. E aí começa o embrião da criação da FISO, certo?
e aí isso foi, foi logo depois da pandemia, né? E foi isso em a Fuse foi fundada no final de 2019. Eu tive a felicidade de reencontrar dois amigos meus de mercado na Fuse, o João Zequim e o Guilherme Huck. E eles tinham acabado de montar a Fuse, tinham levantado um seed money para começar a rodar o fundo, estava com a estrutura pronta e queriam captar dinheiro de mim, só que eles acabaram me captando, né? Então, assim, aí eu me juntei a eles no primeiro semestre de 2020. Então, assim, apesar de não ter sido exatamente fundador, né? Assim, a gente estava bem no começo ali e vem tocando as coisas desde então.
Tá bom. E aí a FISO vem com o objetivo de criar esse ambiente aí de investimento em startups. Como é que vocês segmentaram isso no começo? Tem algum segmento específico, algum tipo de tecnologia? Como é que é a segmentação dentro de vocês?
Quando a gente nasceu já dentro de uma indústria, não vou te falar que é uma indústria desenvolvida, mas não era uma indústria pequena, né? A indústria de investimentos, venture capital. Você já tinha alguns grandes nomes, alguns nomes que já estavam aí no mercado há 10 anos ou mais. E a gente fala assim, cara, a gente tem que ser diferente deles, né? E uma coisa que a gente era diferente por própria natureza, até acho que dos nossos passados, o Guilherme vem de equities, o João vem de debt, são todo mundo de mercado financeiro tradicional, e eu mais de private equity. Então, assim, a gente tinha essa pegada mais fundamentalista ou mais cara de private equity do que a média da indústria de VC no Brasil, que veio muito da cópia da indústria americana, né? Assim, o nome até é pejorativo, né? Mas a história do spray and pray, né? A gente queria fazer esse tipo de investimento como se a gente tivesse investido em private equity, ou seja, com muito mais dedicação e cuidado, no sentido de não investir em todos de cima de uma tese, mas a gente escolher os cavalos de cada tese que a gente estava envolvendo. E aí, só para te responder a pergunta, a gente começou de uma forma um pouco mais agnóstica e mais ampla, mas sempre focado em tecnologia, pouco capital intensivo, porque acho que o nosso maior ativo não é o tamanho do recurso ou o tamanho do cheque, acho que assim é a capacidade do time em contribuir, né? Então a gente gostaria de se dedicar a temas, a empresas que pudessem escalar muito sem precisar de muito dinheiro, né? Então acho que essa era a nossa ideia. A gente não tinha nichos, né, específicos. O que a gente fazia era pensar em teses específicas e depois procurar ativos e não ver qual o ativo que estava na onda no momento. Só para te dar um exemplo, a primeira tese que a gente desenvolveu, os primeiros dois investimentos que a gente fez, foi em AI, isso em 2020, né?
Entendi, interessante. E aí, dando uma olhada pelo site de vocês, eu vi que tem lá acho, 14 iniciativas que vocês investiram, não sei se um pouquinho mais, um pouquinho menos, talvez, né?
Sim.
Mas assim, E bem variada até, um pouco em linha do que você comentou aí, de que você vai pela tese, pelo empreendedor e não por um setor específico para fechar. Por que 14 tem um número maior, menor? O que, que limita isso? Por que investir em 10 e não em 50? Conta um pouquinho dessa história de como é que vocês fazem essa análise e como é que vocês conseguem avaliar. E acho que sobre um prisma importante também, né, é que assim, quantas você avaliaram para chegarem nas 14, né? Que acho que é uma pergunta importante também.
Sim. Só para te dar um exemplo, assim, um pouco continuando desse negócio da tese, né? Então, AI, por exemplo, a gente investiu em duas empresas de dois setores distintos, uma de educação e a outra de Big Data mesmo, de AI mais tecnologia, mais pesado, né? E aí, em termos de quantidade, eu acho que é um pouco daquele ponto que eu expliquei quando a gente fala que a gente quer se dedicar às empresas, né? Então, a gente prefere menos empresas do que mais empresas. Porém, o filtro é muito grande, né? Então, a gente olha em torno de 1.000 empresas a gente tem por ano, né? E eu diria que o olha é assim, a gente vai olhando menos, assim, ou seja, é um filtro um pouco mais qualitativo, ou mais, desculpa, mais quantitativo, e vai caindo para um funil, onde a gente vai diminuindo a quantidade de empresas e aí, efetivamente, analisando, sentando para conversar, aí bem menos quantidade de empresas, né? Então, se você olhar, são mais ou menos 4 anos e pouco de empresa, olhamos aí nesse tempo todo algo como 5 mil empresas, né? E investimos nessas 14, acho que tem 15 agora no portfólio.
Tá bom. E aí, dentro desse processo aí, imagino que nesse prazo de 4 anos não deu tempo ainda de maturar nenhuma, né? Então, vocês estão no processo de investimento ainda, não teve nenhuma que você teve entrada e saída ainda, não, né?
Não, a gente até teve uma oportunidade numa que a gente fez, mas a gente preferiu não sair, até a gente até aumentou, fez um follow-on, nessa empresa, né?
Tá bom. E aí entra um tema para mim que vem. Eu sou na indústria de fundos multimercados, né, Dan? Então, assim, que é uma das que você, de certa forma, passou ali no começo também. A indústria de fundos multimercado tem aquela ideia de muito mais de curto prazo, né? Aquela ideia de você ter liquidez, de conseguir sair rápido, no máximo 30 dias, 60 dias, depende do fundo ali, mas uma certa liquidez. Quando a gente vai para esses fundos de venture capital, os prazos aí de investimento são, sei lá, 7, 10 anos, alguns até mais que isso, né? Como é que você vê essa diferença dessas duas coisas? E eu vou colocar um outro ponto agora também nessa análise, que é o ponto da parte de blockchain, que eu acompanho muito, você acompanha um pouco também, que é essa parte da tokenização que a gente está indo, né? Então, assim, a diferença quando a gente vai para essa tokenização é que você vai ter esses tokens aí que vão estar líquidos, etc., que você pode entrar e sair a qualquer momento, etc. A minha pergunta talvez seja assim: você vê em algum momento essas duas indústrias meio chegando aí no meio do caminho, né? Que não seja nem um negócio tão curto prazo, nem um negócio de 10 anos.
Parecia até combinado essa pergunta agora, mas assim foi, caiu perfeitamente, porque a gente não tinha feito a passagem para blockchain, né, Web3, e é justamente aí que a gente chega nesse momento. A gente já tinha feito alguns investimentos já numa tese mais blockchain, porém acho que a virada de chave da gente foi quando a gente começou pelo passivo, né? Então, a gente ainda precisava levantar recursos para fechar o primeiro fundo. E a gente estava batendo, a gente falou, nós somos os diferentões do mercado, fazendo coisa high-tech, de jeito diferente, e coisa e tal, mas a gente estava batendo as mesmas portas que todo fundo, né? Os family offices, as pessoas, wealth management, essas coisas mais tradicionais. A gente falou assim, peraí, vamos pensar diferente. E aí alguém levantou a mão e disse assim, peraí, vamos explorar o mundo de blockchain, né? Falei, hã? Como é que é? Né? E a gente começou foi entender, assim, na verdade, o João foi essa pessoa, eu sou o cara que na época, assim, era o que menos conhecia em termos de blockchain. A gente começou a estudar o assunto. Isso tem mais ou menos um ano e meio, tem 2 anos. A gente está em 20, 20, 24, 25, né? Então, foi em 22, mais ou menos. Final de 21 para 22, a gente começou a estudar o assunto. A gente engajou uma série de advisors para entender isso melhor, começou a conversar com exchanges lá fora, porque a gente queria emitir o token do nosso fundo, né? Então a gente começou no processo de juntar os dois administradores, que é tudo que tem do lado de lá, tem do lado de cá, né? Então administrador, não sei quem, todos esses intermediários, você precisa lidar com alguma interface nesse meio que junte esses dois mundos, né? E a gente começou mais do que a emissão de token, depois a gente acabou, depois de olhar o mundo inteiro, a gente acabou fazendo uma parceria com a Transfero, que é aqui do Rio. A gente emitiu tokens através dela e acabou fazendo uma emissão secundária, uma emissão privada, né? Então a gente acabou não fazendo um negócio muito grande, que a gente tinha imaginado no começo, mas a gente acabou aprendendo muito nesse processo. E mais do que aprender sobre o processo, a gente descobriu que tinha um universo, um ecossistema de startups nesse mundo, né, que estavam ali meio marginais ao sistema, né, e meio que procurando conexão com o mundo real, né? Então, assim, acho que aí é a virada da Fuse para a gente focar 100% em blockchain como infraestrutura e como tese de investimento. E dentro dessa tese de investimento, quando a gente fala de Web3, é um negócio muito amplo, a gente batizou de Web 2.5. Né? Então, assim, a gente investe em Web 2.5. E o que é isso? Tá? A gente utilizar as tecnologias que hoje já funcionam, foram testadas e são estáveis no mundo de blockchain e trazer elas como uma evolução ou resolver problemas ou melhorar a solução de problemas de mundo real, né? Que seria o tal seria o Web 2. Então, a gente procura empresas no meio desse caminho, que fazem um pouco dessa integração desses dois mundos.
Tá bom. Acho que você acabou não respondendo a pergunta do se vai juntar ou coisa, se o investidor passivo vai ficar mais curto. Mas deixa eu esperar ela aqui, aí você já vai pensando até um pouco mais. Mas assim, eu queria ver agora sobre esse portfólio, né, que você entrou aí um pouco, sem começar a investir em portfólio de algumas empresas de blockchain. Eu vi que tem pelo menos duas lá dentro do portfólio de vocês que tem, mas são investimentos ainda do ponto de vista em mercado tradicional ainda, imagino, né? Não, acho que não teve token ainda. Está no radar de vocês comprarem token, de investir em token, ou já foi alguma via token?
Tá, deixa eu só, então, só te responder de uma forma bem direta. Que eu respondo, eu não parei na resposta, mas eu passei por ela, tangenciei. Né? Então, quando a gente emitiu tokens do nosso fundo, a ideia inicial era justamente escapar dessa estrutura de fundo de 10 anos. Né? No momento que você começa a emitir tokens, né, você consegue fazer aquele tipo Evergreen Fund, né? Que assim, como se você... a própria GP, né, é uma holding listada, né, que hoje já investe nem através de fundos, né, é uma holding listada. Né? Então, a nossa ideia era nos listarmos em tokens. Né? E, a partir daí, você ter recursos meio que eternos, né, no sentido de não depender de prazos de investimento, porque isso é completamente desalinhado. Né? Então, isso respondendo diretamente essa pergunta, assim, a gente enxerga que fundo de longo prazo, como esses de venture capital, eles não fazem sentido ter data de vencimento, data de saída, data de investimento, porque isso não otimiza em relação ao retorno. Né? Então, assim, cada investimento tem o seu tempo de maturação, então a sua hora de entrar é a hora de sair. Se você está preso naquelas datas, você vai acabar tomando alguma decisão errada nesse sentido. Né? Então, acho que quando a gente quis fazer os tokens, já imaginando isso. Tá?
E até já entrando um pouco nessa coisa, é aquela ideia de que você teria um primário que seria fixo, que você faria e captaria e acabou, e depois fica liquidez no secundário para se alguém quiser sair em qualquer momento, pode sair, vende para outro e etc. Aí você gera um outro problema, Dan, que é uma outra discussão, é como é que você faz o valuation dos ativos que estão lá nesse dia a dia, né? Então, assim... Sim. E se for um fundo desse com a ideia de vai comprar token só, aí os tokens estão dentro, tem liquidez já. Tem liquidez todo dia, você consegue precificar, né? Agora, se fosse investimentos mais tradicionais hoje, uhum, difícil, né? Porque você tem, cada 6 meses, você reavalia para ter outra coisa. Então, assim, eu acho que a gente talvez, e pegando um pouquinho esse teu gancho aí, você me corrija se eu estiver errado, acho que a tua visão é um pouco de que a gente está nesse processo de migração. A gente vai chegar no momento onde esses fundos vão ser... ter secundários, que são os fundos token do passivo, que é o que você testou, e ele só vai ter token lá dentro. Aí, beleza. Aí está tudo precificado, etc. Mas essa transição é um negócio mais complexo de ser feito, né?
A gente entendeu que a gente não ia conseguir fazer isso nesse momento, né? Por isso que até a gente emitiu esses tokens de uma forma privada, né? Muito mais como quase com teste do que uma emissão de verdade, né? Então, acho que é isso. Acho que a gente vai ver essa transição durante algum tempo ainda, né? Mas... hoje, assim, claramente não faz sentido, né, esse tipo de estrutura para esse tipo de investimento. Então, assim, em algum momento, isso vai tomar uma forma diferente. A gente que entende que a forma dos tokens é uma forma interessante, né? Agora deixa eu responder a outra pergunta, senão...
Aí vamos lá para a outra, dos investimentos em blockchain aí, das empresas. Foi via mercado tradicional, foi via token, como é que foi?
Todas as empresas que a gente fez até hoje, tá, foi a equity, né? Então, ou seja, o formato tradicional. Porém, algumas delas, principalmente as que são mais ligadas à blockchain, normalmente você faz através de um instrumento chamado SAFE, né? Que é uma conversível. A gente fez umas SAFTs, né, que são conversíveis em tokens lá na frente, né? Então, essas empresas, elas tendem a emitir tokens em algum momento e a gente pode ter a opção de convertê-los em tokens, né? Então, assim, a gente ainda não fez em tokens. A gente acha que até o nosso passivo, ou o passivo em geral, não está preparado para investir em tokens, né? Então, a gente prefere investir em equity, que vão virar tokens, né? Aí depois é um negócio de saída, né? Não é uma coisa que a gente está investindo em tokens, né? Mas acho que a indústria, ela tende aos poucos a migrar para uma estrutura mais flexível, mais líquida e mais transparente aí, em linha na linha de tokens e blockchain, né?
Tá bom. Eu posso falar até de experiência própria, de que já tive dois fundos de investimento em tokens. A indústria tradicional ainda pena muito para fazer a parte administrativa, toda a parte de controles, etc. Ainda tá começando, está melhorando, né? Mas ainda é um processo muito, muito de aprendizado ainda. Acho que ainda tem que ter um processo aí para andar, né?
Mas o Gustavo, mas esse é o problema. Não faz sentido você ter tokens e ter um administrador, né? Assim, na verdade, uma estrutura de fundo, né? A estrutura de fundo, ela precisa se adaptar ao token. Então, assim, acho que isso deveria acontecer aos poucos, né? Então, assim, mais tokens, mais líquidos, aí você vão ter fundos que são tokens que estão embaixo dos outros tokens. Então, aí você tem uma transparência necessária, que talvez não precise de um custodiante, administrador, essas coisas. Então, a gente acredita muito nessa evolução da indústria financeira, ou a indústria de gestão de recursos como um todo, e a financeira também, para migrar para uma infra que seja mais transparente e com menos intermediários.
Sim, e aí mais acessível, mais barata, né? Então, assim, que todos os benefícios que ela traz junto aí nesse sentido, né?
Cai custo, né? Cai custo, é possível fracionar, então o ticket também cai, então você acaba atingindo mais gente.
Exato. Quando a gente está indo para a tecnologia, a gente já citou duas aqui, que é blockchain e inteligência artificial, né? Que foram dois setores aí que você já falou que vocês investiram. Algum outro ali que vocês estão olhando, que vocês estão no radar aí para ver, né? Acho que esses dois hoje são os dois, talvez, maiores. Deixa eu frasear isso aqui em perguntas, né? São esses os dois principais que vocês estão vendo e são eles os maiores mesmo vetores aí de tecnologia para frente?
Hoje, ou na verdade, já há quase 2 anos, ou pouco mais de 2 anos, na verdade, a gente está 100% focado nessa história do blockchain, né? Então, a gente hoje só olha empresa de blockchain. Ou mais do que isso, a gente só olha empresa que a gente entende que atende a nossa tese de Web 2.5, né? Então, assim, que faz justamente a fronteira, né? Então, eu posso dar alguns exemplos, se você achar que é interessante.
Bem ótimo. Né?
Então, assim, até uma empresa que a gente sempre usa como exemplo foi uma empresa chamada Credix, né? Ela basicamente capta dinheiro do mundo de blockchain ou do mundo de DeFi, né? E transporta ou dá funding para fintechs aqui no Brasil, né? E ela faz isso através de blockchain, né? De uma rede, ou na verdade de um pacote de smart contracts, e replica muito, é uma estrutura muito similar à de um FIDIC, né? Então, assim, são colaterais que são geridos dentro desse sistema, são colaterais que são que trocam de mãos, e os dinheiros que junta a parte de gestão de colateral, a parte de receber os investimentos e a parte de dar o dinheiro para as fintechs, né? Então, acho que é um mecanismo que ele é novo, É um mecanismo que não tinha um similar no mercado quando a gente investiu. E assim, é uma forma de você simplificar uma estrutura de investimento que hoje até já existe, né?
Tá bom. Dan, Brasil, você comentou um pouquinho lá no começo, quando você começou a ver isso daí, você maravilhou por esse movimento aí de VCs que você via lá fora, etc., que era gigante, etc., que o Brasil estava começando, daí vocês montaram, já tinha um certo ecossistema que você comentou aí no Brasil, já está comentando. Como é que você compararia hoje o ambiente de venture capital no Brasil, o ecossistema de venture capital no Brasil, aos grandes do mundo?
Eu acho que quando a gente fala de venture capital como um todo, eu acho que a gente ainda é peixe pequeno, né? Perto do que a gente vê lá fora, do tamanho de capital, da quantidade de capital, a quantidade de empresas, quantidade de empreendedores. A gente atende ser marginal dentro do mundo, né? Eu acho que tem. Teve um boom aqui de Latam nos últimos anos, mas eu acho que é a consequência do boom do resto do mundo, né, de um excesso de liquidez ou de uma abundância de liquidez. Mas eu acho que o emerging markets será sempre emerging markets, né? Então acho que tirando a China ainda, que talvez seja algumas exceções dentro dessa história, né, acho que mercados emergentes são mercados emergentes, tem os países envolvidos, acho que tem essas posições que tendem a não mudar, ou se mudar, assim, é secular, né? É um
Enorme.
negócio que acontece uma vez. A gente talvez não veja isso aí, né? Então, essas mudanças, desde pequenininho, os Estados Unidos, para mim, é o gigante, né? E continua, eu vou morrer, vai continuar gigante, né? Acho eu. Então, acho que essas histórias, acho que, né, venture capital no Brasil, acho que tem essas proporções. Eu acho que em termos de retorno, né, acho que pode ser coisas similares, ou o retorno pode ser até melhor aqui, né? Mas eu acho que esse complexo de vira-lata, acho que ele não se aplica quando a gente está falando de blockchain e cripto, porque acho que mais blockchain do que cripto, né? A própria cripto usa blockchain como infraestrutura, né? Mas a gente está falando mais de infraestrutura, e aí Estados Unidos estavam claramente à frente desse processo, tomaram vários reveses, né, ao longo desses últimos anos, com quebras de companhias grandes, afetando o bolso de uma série de consumidores ou investidores, e que afetaram de tal forma que nada aconteceu nos Estados Unidos sei lá. Depois dessa sequência de coisas que deram errado, sei lá, talvez combinando aí com o FTX, o Grayscale, ou não, esqueci o nome, é o outro.
Você está falando da FTX lá, né?
Né, o FTX, e depois eu esqueci o outro, que tem um G. O Grayscale é outra coisa. E aí, os Estados Unidos começou a ficar congelado nesse assunto, né? E começou a se movimentar de novo agora pró-business ou pró-blockchain com lançamentos dos ETFs.
Vai estar fazendo esporte.
Né?
É.
Então, nesse interim, eu acho que o Brasil teve a oportunidade de tomar a frente, principalmente no assunto. Acho que o Brasil tem duas coisas que ninguém acredita. Uma é o PIX, né? E quando você conta como ele funciona, né? E o CBDC, que o pessoal ainda não entendeu para o que veio, né? Que é o Drex, né? Então, acho que o Brasil vai ter a oportunidade de, com o Pix funcionando e junto com o CBDC ou o Drex, tá? Tomar a frente do sistema, de tomar a frente dos Estados Unidos em relação a evoluir a infraestrutura de mercado, né? E por que evoluir a infraestrutura de mercado? Assim, no momento em que você tem uma moeda oficial, rodando on-chain, isso dá abertura para você evoluir todo o sistema financeiro a rodar nessa nova infraestrutura, né? Então, por exemplo, né, assim, a gente tem uma série de produtos financeiros. O Brasil é um mercado sofisticado, né, em termos de produtos, né? Então, assim, tem fundo de multimercado, de ações, tem os CRIs, os CRAs e o FIDIC, que eu já mencionei aqui. O FIDIC é um caso que a gente estudou e a gente acabou fazendo algumas coisas em relação ao FIDIC em blockchain. É uma estrutura que envolve 15 prestadores de serviços. Né? É um fundo que é ótimo, é uma evolução em relação ao que tinha antes, né? Porque não existia o FIDIC. Para você poder emprestar dinheiro, você tinha que abrir um banco e se capitalizar. Então, o FIDIC é ótimo, mas ele precisa de 15 prestadores de serviço e mais ou menos 50 milhões de reais para sair do zero a zero. Né? Então, assim, é um negócio ainda muito grande, né? Assim, a sarrafa é muito alto. Então, assim, quando você substitui isso por smart contracts em moeda digital, você diminui os custos para caramba, né?
Sim, né? E viabiliza demais valores que você não podia, né? Então, em vez de 50, você
Sim.
passa para poder fazer a mesma estrutura, claro, com 5, 2, 1, um valor bem mais baixo, né? Então,
Sim.
isso dá um boost para a economia gigante, né, Dan? Acho que é um pouco esse é o panorama que você está comentando. Eu entendo que você é mega bullish com a parte de Drex e com
Muito.
a instalação do sistema, né?
Sim. E eu acho que assim, você tem dois movimentos que atravancam um pouco esse processo, né? Assim, em termos de tecnologia, você já tem. Então, a tecnologia, você consegue desenvolver coisas em blockchain que atendam um FIDIC, por exemplo. Você tem dois gargalos. Primeiro você não tem uma moeda oficial tão crível como é uma moeda emitida pelo Banco Central, vai, que assim, hoje você tem uma série de stablecoins, mas você sempre pode ter um questionamento em relação ao lastro desse stablecoin, né, o que faz com que você tenha uma certa limitação para esse tipo de moeda, são as stablecoins privadas. Mas no momento em que você passa a ter uma moeda crível, você tira esse problema. E o outro problema é o regulador. O regulador não é um problema, né? Mas acho que ele sempre atravanca esse processo de evolução. Então, a inovação vem, depois o regulador vem e regula, né? Então, acho que também tem um mindset do nosso regulador aqui muito mais amigável a essas inovações, tanto pelo lado do Banco Central, pelo lado da CVM, né, que permitem que essas inovações venham a acontecer. Então, acho que essa é a oportunidade que a gente está vendo aqui. E isso é uma oportunidade assim, quase que secular, assim, da gente tomar a frente e ser exemplo para outras economias, principalmente a americana.
Tá bom. Não, você falou que você entrou nesse processo de aprendizado em blockchain, cripto, né, e tudo há não muito tempo atrás. Como é que foi esse processo teu de aprendizado? Onde você buscou conhecimento? Como é que você foi se atualizar, né? Então, assim, onde que você se atualiza hoje? Como é que você pensa? Porque tem um ponto que acho que é dar aquele primeiro boost, né, de sair do zero e chegar lá e entender Bitcoin, Ethereum, como é que funciona. Esse é um mercado em plena movimentação, né? O negócio que não para, né? Então, assim, como é que você deu esse primeiro boost e como é que você continua se atualizando em relação a isso?
Eu acho que a gente tem, primeiro assim, engraçado, os meios de comunicação são diferentes, né? Então sai do WhatsApp, não. E é engraçado que é o seguinte, você consegue, até eu assim, para mim é muito fácil. Eu tento fazer analogia com as coisas porque, peraí. Você está falando de APY? Não, peraí, isso é yield, né? Eu conheço, eu sei o que é isso. Tá bom, então cada um, eles começam a chamar as coisas que são iguais com nomes diferentes, né? Então acho que eu começo a traduzir para minha língua, ou para a língua dos caras do mercado tradicional, e eu começo a entender, e aí, assim, fala, ah, não. Vou fazer stake, não sei o quê. Isso você é fazer você travar o teu investimento, né? Então, uma série de coisas que eu acho que são paralelas, né? Mas aí, voltando aí para a sua pergunta, acho que assim, tem um material muito farto, mas tem coisa muito nova acontecendo. E aonde acontecem essas coisas? Acho que primeiro o pessoal não usa o WhatsApp, usa o Telegram, né? Tem o Discord também, que você é um canal muito fluido de informação. E Twitter, assim, no Twitter acontece tudo ali dentro, né? Então, dali você começar a fuçar, assim, é infinito o que você consegue aprender por ali, tá? E eu acho que na nossa posição, sendo um fundo que está olhando novas tecnologias, cada hora aparece um doido aqui com uma ideia nova, né? Então, assim, a gente acaba tendo muito acesso a esse tipo de coisa. E eu acho que assim, tem muita gente muito boa em tecnologia, mas ela não é tão boa em negócios, né? E mais ainda, não é tão boa em entender mercado financeiro no Brasil. E acho que é justamente essa a ponte que a gente procura fazer. A gente tem, eu diria que, na média, assim, as pessoas ainda não entendem muito bem o que essas empresas de tecnologia em blockchain estão fazendo. Então, a gente consegue minimamente entender o que eles estão fazendo, né? E fala assim, ó, peraí, eu consigo encaixar isso nessa estrutura. Se você mudar isso aqui um pouco, eu acho que isso vai ser mais viável e tal. A gente consegue ter esse nível de interação com os desenvolvedores ou com os empreendedores. Então, acho que isso que nos diferencia. E isso, assim, acaba sendo uma fonte inesgotável de conhecimento, né? Assim, no sentido de oportunidade de conhecer coisas novas.
Sim, sim. Aí até porque te traz aquela, traz novidade, aí você tem que aprender mais, né, para entender e discutir, e esses empreendedores também têm que explicar o modelo deles, até então acabam te ajudando muito nessa discussão, né? Eu vi que você foi aí esses dias aí, que você estava semana passada no IF Denver, né?
Cheguei então, hoje.
Assim, conta como é que foi, o que você achou? Como é que foi o primeiro que você foi?
Foi o primeiro que eu fui. É um evento muito global, é muito diferente dos eventos mais tradicionais, né? Então, é um mindset, é interessante, essa turma de cripto, acho que os mais raízes, eles são meio pró-anarquia, né? Mas só que você já tem, apesar da cabeça das pessoas, o negócio evoluiu de tal forma que hoje existem corporações em cripto, né? Então, você tem várias empresas de market cap aí de mais de bilhão, um monte, né? Então, são empresas já muito mais institucionais, são empresas, né? São corporações, mas em forma de blockchain, ou talvez numa estrutura de governança, talvez até um pouco diferente, alguma delas. Mas o que eu vi lá é, assim, é uma diversidade de pessoas muito grande, um evento muito global, muita gente da Ásia, assim, eu não tinha... Aqui no Brasil, até a gente tem tido... Até nos eventos mais assim, na Europa, de tecnologia também, a gente não vê tanta gente da Ásia. Nos Estados Unidos, eu vi muita gente da Ásia. Então, assim, muitas iniciativas na China, na Tailândia, Singapura, Filipinas. São muita, eu acho que tem muita coisa de game e gambling, né, do lado de lá, né? Então, tem muita gente nesse sentido. Na média, o investidor americano em blockchain e os próprios, assim, empresas de blockchain americanas ainda não entenderam a história do CBDC aqui no Brasil, né? Porque nos países que estão desenvolvendo CBDC, eles estão procurando CBDC para fazer uma solução de pagamento, né? O sistema de pagamento nos Estados Unidos, por exemplo, é muito ineficiente, né? Então, assim, transferências de dinheiro, né? Acho que, se eu não me engano, acho que as pessoas ainda botam cheque, né, na conta de utility, né? Botam no correio, né?
E tentaram instalar agora o FedNow, né? Que é aquela parte de pagamento instantâneo, mas também não está andando tão bem quanto...
Não. Né? Então... FedNow é para andar em, sei lá, o horizonte desde há 5 anos. É um negócio desse, né? E aqui, Roberto Campos Nova botou o Pix para rodar aí em 1 ano, 2, alguma coisa assim. Né? Então, acho que essa confusão é uma falta de informação que acho que cabe a gente, setor privado, chamar atenção, que aqui não, a gente não vai usar CBDC para pagamentos, né? A gente vai efetivamente usar CBDC para ter um dinheiro programável, né? A partir daí, assim, executar rotinas usando dinheiro e aí criando novas estruturas ou substituindo estruturas atuais de forma mais eficiente, né? E isso ainda não caiu a ficha para a maioria das pessoas, né? Então, acho que cabe a gente e ao setor privado começar a divulgar mais esse tipo de informação, principalmente para o gringo, e chamar atenção, porque acho que ali vem, quando vem, aí vem o dinheiro de verdade, né? E acho que muda um pouco o patamar das coisas, né? Assim como o SoftBank lá atrás descobriu a América Latina e o Brasil, quando essa turma começar a se mexer e começar a coisa a andar, eu acho que, assim, vai mudar o patamar das coisas aqui no Brasil também.
Ótimo, Dan. Acho que tem mais ou menos um tempo aqui que eu quero ficar, a gente já está chegando perto dele. Eu queria agora te deixar um espaço aí para você dar uma mensagem final para quem nos ouviu e também onde eles continuam essa conversa contigo.
Onde vocês podem me achar facilmente no e-mail, né? Acho que o e-mail talvez nem seja a melhor forma, mas o e-mail vocês me acham no WhatsApp, no LinkedIn e no Twitter, né? Então, qualquer uma dessas, no próprio Instagram também, a gente está usando, eu estou usando até de uma forma mais institucional. Então, qualquer e-mail que for mais fácil, é só me acessar, né? A gente pode continuar a conversa. Tá? Em termos de recado, eu acho que eu vou repetir um pouco do que eu acabei de falar, né? A gente aqui está bem animado com o Drex, e acho que assim, a gente... volta e meia, acho que agora anunciaram que vai ter um atraso do Drex e tal, o Drex é do Banco Central, o Banco Central tem seus problemas de Banco Central, porque é uma instituição, não uma instituição privada, é uma instituição pública, então você acha que tem todos esses problemas, mas acho que tudo isso não importa dentro do horizonte, dentro do tamanho que a gente está enxergando que isso pode ser revolucionário, né? Então, a gente entende que o Brasil tem tamanho, mercado financeiro sofisticado e ainda um processo muito intermediário, de muita intermediação, né? E onde e a gente teve até com os neobancos, né? Você teve uma bancarização enorme das pessoas. Então, hoje, talvez, o problema de bancarização não seja tanto um problema. Né? Eu acho que, ainda assim, eu acho que ainda faltam algo como 30 milhões. Acho que eu vi um número desses outro dia. Mas eu acho que as pessoas que se tornaram bancarizadas, elas são muito carentes de produtos financeiros. Né? Então, ainda não existe o produto ideal para atingir a massa das pessoas. E no momento em que você fala de mudar a infraestrutura do mercado financeiro, tornar ela menos custosa, né, você vai acabar, no final das contas, tendo produtos mais flexíveis que atendam a ponta final, principalmente falando de crédito. E, obviamente, que você depende de uma taxa de juros de mercado, mas, em termos de spread, você tende a reduzir o custo desse produto financeiro também na ponta final, com uma infraestrutura melhor. Então, acho que assim, o Brasil, nesse sentido, tem tamanho e tem demanda de produtos financeiros que ainda estão por vir.
Tá ótimo. Dan, obrigado aí pela conversa, acho que foi bastante esclarecedora. Boa sorte nessa trajetória que vai ajudar não só você, mas um monte de empreendedor e o ecossistema brasileiro aí, que isso é super importante para a gente ver para frente. E fico feliz que vocês estão entrando agora nesse mundo de blockchain, que eu acho também, como você acha, que acho que tem um futuro muito grande aí para frente, tá bom? Obrigadão.
Valeu.
Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.